o prazo para denunciar o agressor.
O objetivo da mudança é reforçar a proteção às vítimas, em sintonia com os princípios da Lei Maria da Penha. Repórter Bruno Lourenço.
A lei agora dá a vítimas de violência doméstica e familiar até um ano para tomar providências legais contra seus agressores. O prazo anterior era de 6 meses, contado do dia em que a mulher tem conhecimento do autor do crime. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que essa extensão do tempo se insere no espírito da Lei Maria da Penha e no tratamento mais protetivo às vítimas.
Neste sentido, apenas com o decurso do tempo, com a progressiva conscientização da violência vivida e o consequente fortalecimento moral, é que a mulher possui condições de denunciar seu agressor. Assim, nada mais razoável que o direito de queixa possa ser exercido dentro do período de 12 meses, ao contrário dos 6 meses ora vigentes.
Em caso de falha do Ministério Público, esse prazo também vai a 1 ano e começaria a contar a partir do término do período reservado à promotoria para o oferecimento da denúncia à Justiça.
O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou estar confiante na votação da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1 antes do recesso parlamentar, previsto para começar no dia 17 de julho. Para o líder do governo no Congresso Nacional, a realização de uma sessão de debates sobre o tema, marcada para 1º de julho, demonstra que a matéria está avançando no Senado.
Randolfe também avalia que há tempo para que a proposta que reduz a jornada para 40 horas semanais, sem corte de salários, seja analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário ainda neste semestre.
E eu estou otimista que nós não entraremos em recesso sem a apreciação do fim da 6x1.
E foi vetado integralmente pelo governo o projeto que criava o programa Contrato de Primeiro Emprego, voltado à ampliação das vagas para quem ainda não teve a carteira assinada.
A decisão presidencial agora será analisada por deputados e senadores em sessão do Congresso. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O projeto que criava o programa Contrato de Primeiro Emprego para jovens de 18 a 29 anos foi vetado integralmente. O governo argumentou que a proposta prejudica os estudos com jornadas de até 44 horas semanais e cria uma categoria de trabalhadores com menos direitos porque diminui a parte do patrão para o FGTS e para a Previdência. O autor foi o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que pretendia com a proposta reduzir um problema dos profissionais iniciantes.
Os adolescentes, os jovens, que tanto sonham e almejam ter uma profissão, ter a sua independência financeira, de poder ajudar com o orçamento doméstico da sua família em casa, de poder ter um trabalho digno, hoje não possuem nenhum tipo de perspectiva, porque o próprio mercado de trabalho justifica que esses jovens não têm experiência profissional. Ora, é um dilema. Se ele não tem oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
O veto precisa ser analisado agora numa sessão do Congresso Nacional.
E para obter registro profissional nos conselhos regionais, estudantes de medicina deverão ser aprovados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, no último ano da graduação. A exigência foi determinada por medida provisória publicada pelo presidente Lula.
A prova será aplicada pelo Ministério da Educação, mas a obrigatoriedade valerá apenas para os alunos que ingressarem no curso após a publicação da medida provisória. Os candidatos reprovados poderão refazer o exame em edições posteriores, que ocorrerão semestralmente.
No Senado, aguarda análise do plenário um projeto que também estabelece prova de proficiência como pré-requisito para obtenção do registro profissional. No entanto, nesse caso, a aplicação do exame seria feita pelo Conselho Federal de Medicina. O relator da proposta, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, defende a iniciativa.
De 100 médicos que se formam, 30 não sabem nada. E aí, esses médicos vão cuidar da gente. E isso deixa as pessoas que principalmente vão procurar os ambulatórios do SUS, os prontos-socorros, numa situação de absoluta fragilidade.
O projeto que cria regras para regularizar áreas rurais embargadas por infrações ambientais terá de ser analisado pelo plenário.
Um recurso apresentado por senadores derrubou a decisão terminativa da Comissão de Agricultura. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O texto tinha sido aprovado de forma terminativa pela Comissão de Agricultura e seguiria direto para a Câmara se não houvesse o recurso. O documento foi assinado por senadores do PT, PDT, PSB e PSD. que defendem uma discussão mais ampla, por entenderem que a proposta envolve proteção ambiental, fiscalização e responsabilização por infrações. O projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, cria termos de compromisso entre produtores e órgãos ambientais para cessar a infração, reparar o dano e permitir o retorno da área à regularidade. Se o órgão ambiental não responder ao pedido em 60 dias, os efeitos econômicos do embargo, como restrição ao crédito rural, poderão ser suspensos. O relator, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, defendeu que a proposta dá mais previsibilidade sem comprometer o meio ambiente.
O embargo não pode ser via satélite. O embargo tem que ser com a presença do técnico, identificando a área e isolando aquela área para que não haja qualquer tipo de comprometimento no sentido inverso e liberando a área não embargada para a continuidade da produção.
Com o recurso, a proposta ainda não segue para a Câmara e terá que ser analisada pelo plenário do Senado.
E comprar um imóvel na planta pode representar a realização de um sonho, mas também envolve riscos para o comprador. Para aumentar a segurança de quem investe nesse tipo de aquisição, o Senado pode iniciar a análise de um projeto que cria novas garantias durante a execução da obra.
Entre as medidas previstas está a constituição de garantia até a conclusão do empreendimento. A reportagem é de Alexandre Campos.
Pelo projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o valor da garantia correspondente a 5% do custo estimado do empreendimento deverá ser oferecido antes mesmo do início da obra, por meio de caução em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária ou em caução em títulos da dívida pública. Na opinião dele, isso pode evitar prejuízos aos consumidores em cenários de crise, por exemplo.
Além disso, os contratos deverão ser muito mais claros, apresentando o projeto completo, o cronograma e as datas exatas de início e entrega da obra. É mais respeito com o bolso do consumidor e é muito mais segurança para o patrimônio das famílias.
O projeto ainda torna obrigatório submeter o empreendimento ao regime de afetação. Assim, o terreno, direitos e bens relacionados a determinada incorporação imobiliária não poderão ser usados para, por exemplo, cobrir eventuais dívidas do incorporador sem relação com a obra em execução.
O Senado debateu em plenário a criação do Estatuto dos Cães e Gatos.
A proposta estabelece deveres e políticas públicas para a proteção e bem-estar desses animais. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta surgiu a partir de sugestões de entidades civis protetoras dos animais, após a repercussão da morte do cão Orelha. O texto define regras para o cuidado de cães e gatos comunitários, a responsabilidade do poder público no atendimento veterinário, castração em massa, microchipagem e apoio a ONGs e protetores. Fernanda Becker, presidente da Associação dos Amigos dos Animais, destacou o reconhecimento no texto de que cães e gatos são seres sencientes, que sofrem, sentem medo, prazer e afeto.
Eles não sabem o que é o Senado Federal, o que é uma lei, o que é um estatuto, mas eles conhecem na pele o que é a fome, o frio, a dor.
O estatuto prevê também penas de prisão para o assassinato de animais e criminaliza abandono, maus tratos, zoofilia, omissão de socorro e comércio clandestino. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou o compartilhamento de imagens de crueldade contra animais cometidas por jovens na internet.
Quem comete uma crueldade contra um animal, no futuro, comete o mesmo tipo de crime contra um ser humano.
O Estatuto dos Cães e Gatos aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara define política para prevenção e tratamento de doenças da pele. Deputados incluem robótica como matéria optativa no currículo escolar.
Comissão especial garante prioridade de direitos para a primeira infância.
Plenário pode sustar demarcações de terras indígenas em Santa Catarina.
Boa noite.
O plenário da Câmara pode votar projeto que susta decretos de demarcação de terras indígenas em Santa Catarina. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão da proposta.
O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para um projeto que susta decretos do governo federal sobre demarcações de terras indígenas em Santa Catarina. O projeto susta dois decretos de 2024. Um deles demarcou a terra indígena Todo Imbu, no município de Abelardo Luz. O outro demarcou a terra indígena Morro dos Cavalos, na cidade de Palhoça. A proposta também susta um artigo inteiro de um decreto de 1996 que trata de procedimentos administrativos a serem seguidos pela FUNAI desde a identificação até a homologação de terras indígenas no país. O trecho trata do levantamento fundiário da área e dos estudos antropológicos necessários para a demarcação. Um dos dispositivos obriga municípios e pessoas atingidas a apresentarem provas como títulos dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas para questionar a demarcação ou pedir indenização. O projeto foi apresentado pelo senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, e já foi aprovado pelo Senado. Com regime de urgência, pode ser votado diretamente pelo plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Espiridião Amin argumentou que os decretos não seguem as determinações da Lei do Marco Temporal, que reconhece terras indígenas existentes antes de 1988. Segundo ele, famílias de agricultores da região ocupam as propriedades há mais de um século. Na Câmara, o regime de urgência foi pedido pela deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, que alegou irregularidades nos procedimentos de demarcação.
É garantir a propriedade privada e a segurança jurídica, porque esse decreto tem problemas gravíssimos, laudos antropológicos muito questionáveis, a população local não foi ouvida, o decreto não foi feito de maneira adequada.
O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a proposta. Para ele, o Congresso sustar os dois decretos de demarcação fere as atribuições do governo federal. E o projeto também impede novas demarcações.
Então, o que nós estamos decretando aqui é que nunca mais o executivo possa fazer demarcações. Ora, se esta casa reclama que tem interferência de outro poder, interpoderes, esta é uma interferência do parlamento sobre o executivo. Então tem duas gravidades e duas inconstitucionalidades.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que susta decretos do governo federal sobre demarcações de terras indígenas em Santa Catarina. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Capitão Alden, do PL da Bahia, defende a criação de uma política específica para o gás de cozinha destinado ao consumo residencial. Segundo o deputado, é necessário reduzir o impacto do preço do produto no orçamento das famílias brasileiras.
Capitão Alden argumenta que o Brasil possui produção própria de gás e que o consumidor doméstico não deve ser tratado da mesma forma que grandes usuários industriais e comerciais. Para ele, a proposta fortalece a proteção social e contribui para diminuir o custo de vida da população.
João Daniel, do PT, celebra os investimentos federais anunciados para Sergipe nas áreas de infraestrutura, saúde e energia. Na visão do deputado, os recursos representam uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento econômico e ampliar a oferta de serviços à população.
João Daniel ressalta a retomada de projetos da Petrobras, a ampliação da produção de fertilizantes e a execução de obras como a Adutora do Leite e a nova ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. Ele afirma que as iniciativas devem gerar empregos e fortalecer a economia.
Segurança Pública.
Câmara aprova projeto que prevê confisco de bens em crimes contra crianças. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê o confisco de bens utilizados em crimes contra crianças e adolescentes. Apresentada pelo deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, a proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o texto, o projeto visa endurecer as punições e atingir os bens utilizados ou obtidos por meio de práticas criminosas como a exploração sexual, a pornografia infantil e o tráfico de menores. A medida permite que imóveis, veículos, dinheiro e outros bens sejam apreendidos e destinados à indenização das vítimas ou ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Durante a votação na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o parecer foi lido pelo deputado Davi Toro, do PP do Espírito Santo, e ele destacou a importância de fortalecer os mecanismos de combate a esses crimes.
É necessário o estabelecimento de políticas criminais que coloquem à disposição do Estado instrumentos e infraestrutura adequados para a repressão e prevenção dos crimes de tráfico de criança e adolescente ou contra a liberdade de dignidade sexual de criança ou adolescente.
O projeto também prevê que, ainda durante a investigação, o juiz pode bloquear os bens, evitando que sejam escondidos, vendidos ou transferidos. Além disso, equipamentos e veículos apreendidos poderão ser utilizados pelas forças de segurança em operações de combate a esses crimes, mediante autorização judicial. No caso de estabelecimentos que facilitem ou permitam esse tipo de prática criminosa, os responsáveis podem ser penalizados, com possibilidade de cassação da licença de funcionamento. A medida também foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família. A relatora, a deputada Fávia Moraes, argumentou que a proposta aumenta a proteção de crianças e adolescentes. Em concordância na comissão, o deputado Dr. Zacarias Calil, de Goiás, ressaltou, com base na sua experiência como cirurgião pediátrico, o impacto dessas violações na vida das vítimas.
Tanto de criança que nós já atendemos, vítimas de abuso sexual. É uma coisa assim impressionante. E com sequelas não só psicológicas, mas também com sequelas anatômicas, que ficam ali para o resto da vida.
Agora, o projeto que prevê o confisco de bens em crimes contra crianças segue para votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Habitação. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, exalta o programa Imóvel da Gente, do governo federal, que destina imóveis da União a estados e municípios para projetos de interesse público. Ele acredita que a iniciativa contribui para ações de mobilidade urbana, saúde e educação.
Uma das áreas citadas por Reginaldo Lopes é a antiga linha férrea Águas Claras, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o parlamentar, a medida vai permitir a implantação de um parque linear e de novas vias de acesso em Belo Horizonte e Nova Lima.
Ciência e tecnologia.
A Câmara aprovou um projeto que autoriza a inclusão da robótica como disciplina optativa nas escolas. O repórter Marcelo Lacher explica como isso será feito.
O plenário da Câmara aprovou um projeto que autoriza o governo a incluir a robótica como matéria optativa nos currículos de toda a rede de ensino. Isso vai valer para a educação pública e privada. A proposta também reconhece a robótica como esporte de competição. A robótica é uma disciplina que envolve conceitos de diversas áreas de conhecimento, como mecânica, elétrica, eletrônica e computação. E como o próprio nome diz, o objetivo é construir robôs capazes de desempenhar diversas tarefas. O projeto original do deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, incluía a robótica como disciplina obrigatória, o que foi retirado do texto pelo relator, deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo. Hoje, diversos sistemas de ensino já prevêem a robótica como disciplina optativa, o que é admitido pela Base Nacional Comum Curricular. A proposta foi criticada em plenário pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, para quem sugerir disciplinas escolares não é papel do parlamento.
Esse parágrafo, esse artigo é inócuo, ele diz que o Poder Executivo pode fazer uma coisa que ele já pode, mas ele abre um precedente muito difícil. Porque não é papel nosso dizer que o governo pode ou não pode fazer disciplina no currículo escolar. Isso é papel da Base Nacional Curricular Comum e do Conselho Nacional de Educação, ouvindo o Ministério da Educação e no Plano Nacional de Educação votado aqui.
O projeto prevê ainda que a robótica educacional e a robótica como competição dependerão de recursos do orçamento, mas admite a participação de parcerias público-privadas. O relator, Saulo Pedroso, disse que o projeto pode ajudar a atrair investimentos.
O projeto de robótica já é uma realidade hoje, na atualidade, e o que nós estamos fazendo é, além da possibilidade de fazer parte da grade educacional de ensino, é que ela seja reconhecida como uma modalidade esportiva e a gente possa incentivar, né, investimento nessa área no país. Investimentos vão acontecer, nós vamos ter a oportunidade de gerar emprego, gerar renda.
O projeto que autoriza o governo a incluir a robótica como matéria optativa nos currículos escolares e reconhece a modalidade como esporte de competição seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Política.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, registra a decisão da primeira turma do STF que condenou o ex-deputado Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. Ela entende que responsabilizar agentes públicos por atos ilegais é importante para a defesa das instituições democráticas.
De acordo com Sâmia Bonfim, não deve haver tratamento diferenciado para autoridades investigadas pela Justiça. A parlamentar considera que a aplicação imparcial da lei preserva o Estado democrático de direito direito e a confiança da população nas instituições.
Já cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, repudia a decisão do Supremo que envolve Eduardo Bolsonaro. O congressista questiona a condução do processo e afirma que houve desrespeito a princípios constitucionais e ao devido processo legal.
Cabo Gilberto Silva manifesta solidariedade a Eduardo Bolsonaro e sustenta que a decisão tem motivação política. Na visão do deputado, o caso reforça a necessidade de debate sobre garantias individuais, independência entre os poderes e respeito às prerrogativas parlamentares.
Mulher, você não está sozinha. Se você está passando por violência doméstica, psicológica, física ou sexual, saiba que existe uma rede de proteção pronta para te apoiar. O primeiro passo é buscar informação e amparo. Ligue para o 180, a central de atendimento à mulher. O Ligue 180 é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todo o Brasil. Lá você recebe orientações sobre seus direitos e descobre onde encontrar o centro de referência, a Defensoria Pública ou a Delegacia da Mulher mais próxima de você. Eles te ajudam com amparo psicológico, social e até no encaminhamento de medidas protetivas e divórcios emergenciais. E se preferir o celular, o atendimento também é feito pelo WhatsApp no número 61996100180. Atenção! Se a situação for de perigo imediato e emergência, chame direto a Polícia Militar pelo 190. Você tem direito a uma vida sem medo. Quebre o silêncio.
Direitos Humanos.
A Comissão Especial da Primeira Infância aprovou a inclusão de prioridade para este grupo na Constituição. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A comissão especial que analisou a proposta de incluir na Constituição a prioridade da primeira infância, período que vai de 0 a 6 anos no acesso a uma série de direitos previstos na Carta Constitucional, aprovou o texto da relatora, deputada Amanda Gentil, do PP do Maranhão. Ao apresentar o relatório, a parlamentar ressaltou que as experiências vividas nessa fase moldam o cérebro da criança por toda a vida, com consequências para o aprendizado e a saúde física e mental.
É um dado científico, foi através do ganhador do Prêmio Nobel, James Heckman. A cada dólar investido na primeira infância, nós temos um retorno 7 vezes maior. Então, isso aqui é muito mais do que pensar no hoje. A gente já está aprovando um texto hoje que muda a realidade de muitas crianças na primeira infância, mas também muda a realidade de muitos jovens e adolescentes e adultos lá na frente.
Hoje, a Constituição determina que o Estado, a família e a sociedade devem assegurar a crianças, adolescentes e jovens direitos como saúde, educação, cultura e convivência familiar com prioridade absoluta. O texto constitucional também estabelece a obrigatoriedade de proteção integral desse grupo social contra a violência e o abandono. A proposta aprovada, que foi apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, inclui expressamente na Constituição a menção à primeira infância na garantia desses direitos. Para o presidente da Comissão Especial, deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, não há prioridade maior que a primeira infância em qualquer política pública. O parlamentar, que é médico, sustenta que essa fase da vida representa um momento crucial em que o ser humano organiza todas as competências que vai usar pelo resto da vida. De acordo com ele, as vivências nessa idade têm consequências inclusive para a saúde cardíaca.
Uma criança bem cuidada no início da vida tem menos chance de ter problemas cardíacos graves na idade adulta, embora possa ter até tendência genética, mas pode ser prevenido pela estimulação e pelo manejo do estresse.
Ainda de acordo com o projeto aprovado, União, estados e municípios terão de dar publicidade aos investimentos realizados anualmente em ações e programas voltados relacionados à família, à criança, desde a primeira infância, ao adolescente, ao jovem, à mulher e ao idoso. A relatora, a deputada Amanda Gentil, também apresentou um projeto para alterar o marco legal da primeira infância. Uma das mudanças propostas prevê a adoção de medidas para evitar a exposição precoce e excessiva de crianças à propaganda e a conteúdos e tecnologias inadequados ao desenvolvimento infantil. O projeto também cria o Indicador Nacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, como instrumento de monitoramento e avaliação das políticas públicas destinadas a pessoas nessa faixa etária. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Os deputados aprovaram a Política Nacional para a Prevenção e Tratamento de Doenças Crônicas da Pele no SUS. O texto foi encaminhado para análise do Senado, como informa a repórter Daniele Lessa.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma Política Nacional de Prevenção, Tratamento e Controle das Doenças Crônicas da Pele dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. O autor do projeto é o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. A proposta prevê uma atuação mais ampla do SUS, com diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento contínuo dos pacientes. O relator da proposta na Comissão de Saúde, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, argumenta que essas doenças exigem um cuidado mais completo e humanizado, pois causam impactos profundos na qualidade de vida.
É a promoção de um atendimento integral e multidisciplinar, que inclui não apenas o tratamento clínico, mas também suporte psicológico, psiquiátrico e social. Esta abordagem reflete a compreensão de que as doenças crônicas de pele têm implicações que vão além do físico, afetando também a saúde mental e o bem-estar social dos pacientes.
Outras medidas da proposta incluem o incentivo às pesquisas científicas e a realização de campanhas educativas para conscientizar a população e reduzir o preconceito contra pessoas com doenças de pele. O projeto que cria a Política Nacional de Prevenção, Tratamento e Controle das Doenças Crônicas da Pele foi aprovado por 3 comissões da Câmara e foi para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, manifesta apoio à criação da Frente Parlamentar de Apoio às Pessoas com Epilepsia. De acordo com o deputado, a iniciativa amplia o debate sobre a doença e combate o preconceito enfrentado por milhões de pacientes.
Ele defende ainda mais investimento em diagnóstico precoce, acesso a medicamentos e políticas públicas voltadas às pessoas com epilepsia. Para Luiz Couto, a Frente Parlamentar pode contribuir para garantir mais inclusão, dignidade e qualidade de vida aos pacientes e suas famílias.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Alan de Souza e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para a publicação de artigos na revista científica do Tribunal de Contas da União. Podem participar pesquisadores, estudantes, servidores públicos e profissionais interessados em temas como administração pública, controle externo, governança, políticas públicas e inovação. A partir de agora, o TCU passa a adotar o sistema de publicação em fluxo contínuo. Na prática, os trabalhos aprovados serão publicados ao longo do ano, sem a necessidade de esperar o fechamento de uma edição completa. A mudança busca dar mais agilidade à divulgação da produção científica e ampliar o acesso ao conhecimento. A submissão dos artigos é gratuita e deve seguir as orientações previstas no edital, disponível no site do Tribunal. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM.
conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cresce com o PSD.
Sou Raimundo Costa e faço parte do PSD Bahia, o partido que trabalha por um futuro mais justo, apoiando as comunidades ribeirinhas e valorizando quem vive e sustenta a família através da pesca.
Desenvolvimento não acontece por acaso. Ele é construído com trabalho e presença. Eu sou o deputado Paulo Magalhães, do PSD, um partido forte que cresce com a força da Bahia e dos baianos.
Filie-se ao PSD. PSD é sim.
Republicanos. Talita Oliveira.
O Republicano sabe que a Bahia precisa mudar, com união e muito trabalho para atender aos reais interesses da nossa população.
Viviane Andrade.
Queremos fazer mais por você, com mais justiça social, valorizando o diálogo e respeitando a todos.
Rogéria Santos, deputada federal.
Republicanos, a Casa Política da Mulher Baiana, vem ser 10!
Filie-se, Republicanos 10.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM.